Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Que difícil, né? Quer começar, doutora Luísa?
Pode ficar à vontade, Leomar. Pode ficar à vontade.
Então, penso, né? Cada um vai lidar. Eu acho muito difícil essa questão que você coloca, porque a fórmula mágica a gente sabe que não existe. O nome dela é trabalho. Só que depende, tem pessoas que têm uma disciplina para já ir prevendo, lidando com isso. Tem pessoas que não têm. Fumam porque é gostoso, comem um monte de porcaria porque é bom, e aí quando dá um perrenguinho, um problema de saúde, vão lá se atender. Eu rio porque tem muito a ver comigo, né? Então, assim, hoje já estou mais velha, então já estou cuidando mais, já estou achando que é por aí mesmo. Mas, infelizmente, eu penso que o ser humano lida com a questão quando ela vira um problema. Então, e daí a nossa correria, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, eu tenho que me divertir, eu tenho que... E a gente gasta com coisas às vezes, mas não gasta com a saúde. Então é muito particular, né? Então é um preço que cada um vai pagar à sua maneira, porque não cuidou disso. Então, mais que uma fórmula mágica, tem um preço. Então, talvez a informação que você pergunta é a seguinte: a gente sabe que os cuidados de saúde ajudam em tudo. Talvez a gente tenha que se tratar, tem um preço, né? Cada um vai pagar no seu tempo, se não lidar com isso. Então, que veja como é que a família lidou, como é que eu lido e o que, que importa para ele. É muito particular, mas não tem fórmula mágica. É abrir mão, muitas vezes, de algumas compulsões, de algum conforto, né? De algum gosto muito, mas que já não pode mais. Agora, amo fumar, mas não posso mais. O outro que continue. Amo comer doce, mas já não posso mais. Amo, né? Então, cada um vai ter que escolher as suas renúncias, digamos assim, em função de uma qualidade de vida. Mas né, uma qualidade de vida, sim, claro que física, mas psíquica, isso é uma qualidade de vida como ser no mundo. Estar de uma maneira mais confortável. A vida já é de lascar, né? Você tem perrengue todo dia. Então, minimamente que eu tenha respiros para me divertir, que eu não tenha que ficar lidando com a doença o tempo inteiro, com que eu possa, com este corpo, ir ao mundo de uma maneira mais alegre, mais leve, mais contente. Então, talvez isso seja a fórmula. Eu estou fazendo de tal forma que eu vou me divertir ou meu corpo vai me impedir de eu estar de uma maneira mais confortável no mundo? Essa pode ser uma chamada, né?
Eu acho também uma mudança de perspectiva em relação à consciência, né? A gente vê que cada vez mais, mesmo os canais de comunicação mais abertos têm trazido essa parte de prevenção, de cuidado, autoconhecimento, que é muito, que alguns anos atrás, não muitos anos, pouco se falava. A gente falava muito de tratar hipertensão, tratar diabetes, mas ninguém falava, por exemplo, da importância do hábito de vida saudável, de um alimento rico em fibra, vitaminas. Eu acho que essa mudança de perspectiva, até o ganho de maturidade ao longo dos anos, por exemplo, vai falar para um adolescente a importância dela fazer atividade física, uma boa alimentação, pensando em quando ela tiver 55, 60, 70 anos, ela vai olhar para você e falar assim, dane-se isso, né? Eu quero agora aproveitar, quero comer meu brigadeiro na minha TPM, quero festar com os meus amigos, mas eu acho que ao longo do tempo a gente vai percebendo que o corpo vai mudando, a gente vai percebendo que a nossa maturidade vai aumentando, e eu acho que é nesse momento que eu acho que as mulheres podem começar a perceber, porque é muito difícil ser algo muito abrupto, essas mudanças, essas transformações, tanto corporais quanto da mente em relação a essa transição hormonal, elas são gradativas, elas são insidiosas, até que realmente você tem a parada da menstruação, que talvez seja o principal evento, mas ao mesmo tempo essa mulher não está percebendo que há alguns anos ela está mudando o comportamento, ela está mais irritada, ela está com o sono pior, ela está com um calorão que ela não tinha antes, ela achava que é só a mudança climática do mundo, ela não está percebendo essas irregularidades menstruais, até uma hora que para de menstruar e fala, meu Deus, o que, que aconteceu comigo? Ao invés de ter essa percepção, até isso do cigarro, dos hábitos, né? Vejam muitos, por exemplo, pacientes cardiopatas, que esperam infartar para parar de fumar. Talvez se tivessem parado de fumar ali um pouco mais cedo, não teriam passado por essa situação grave de doença. E eu acho que, principalmente como a gente vê a menopausa como algo fisiológico, as pessoas acham que é normal, ter o calorão, é normal ter a irregularidade menstrual, é normal ficar irritada, porque todo mundo viu a mãe irritada em casa por causa disso, e acho que realmente é normal passar por essa fase com sofrimento. E não é, você pode passar com qualidade de vida por esse momento natural da nossa vida, né?
Olá, queria fazer uma pergunta para vocês. A gente vê uma questão bem contemporânea, eu acho, né, que é o extremo oposto, digamos, né, se tem pessoas que não se cuidam, tem pessoas que se cuidam, tem pessoas que piram nesse se cuidar, né? Que aí eu acho que tem a ver com a questão, no sentido, né, de que algo que a gente escuta muito, assim, né, de se preparar para envelhecer, né? Vou me preparar para envelhecer. Quanto mais cedo você se preparar, mais qualidade você vai ter lá na frente, naquele outro momento. Enfim, né? Mas aí, quando isso parte para esse ponto, para um outro limite aí, né, que seria disso que a gente vê nas redes sociais, nas mídias, né, do ideal do corpo, do ideal da mulher, do ideal do trabalho, né, do ideal da potência, né, da entrega, né, esses efeitos, digamos, que as mulheres sentem no corpo, né, nesse momento da menopausa, desde as questões físicas, essa mudança de olhar sobre si mesma, né, até a questão de capacidade cognitiva mesmo, do pensamento, do raciocínio, né, que tudo isso vai se alterando, de repente ela se confronta, eu acho que com algo aí que também dificulta ainda mais, né, assim, fazendo esse espelho com o mundo, né, de que o envelhecer em si me parece que é uma doença, a menopausa é uma doença, né, digamos assim, para essa, digamos assim, seria uma interpretação que o mundo nos oferece, né, quer seja nas redes sociais, quer seja agora nessa nova pegada aí, nessa nova ideia que está por vir. Eu acho que tem uma tendência forte de dominar digamos assim, o espaço social, que seria essa ideia da realidade virtual, né, o metaverso e tal, né, onde as pessoas projetam ali um corpo ideal, uma ideia ideal, tudo ideal, e aqui na vida real mesmo está aquele corpo em frangalhos, enfim, deprimido, triste, porque não alcança esse ideal. Né? Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, tanto do ponto de vista psíquico como físico, e enfim, né, esse contexto todo aí, né, como que ficam essas mulheres que estão chegando nesse momento e precisam lidar com esses ideais e com essa demanda social de beleza, saúde, potência, enfim, tudo isso. Uhum. Né?
Travisa.
O que eu percebo muito, Wagner, é que para muitas mulheres essa busca até pela eterna juventude, né, o elixir da longa vida aí, é o que tem buscado até diversas terapias e tratamentos que não são nem coisas autorizadas ou recomendadas pelas principais sociedades, sabe? Existe essa sensação mesmo que devemos dar conta de tudo com o máximo de qualidade, o máximo de empenho, o máximo de ânimo. Meu sofrimento vai ser colocado de lado, as minhas angústias também, as minhas doenças também, e eu vou tentar ficar me sobrecarregando ao máximo. Eu acho que também pega uma coisa que a mulher é muito vista como alguém que deve ser valorizada, entre aspas, enquanto está no seu período reprodutivo. Como se a nossa única função fosse gestar e maternar, né? E a gente começa a ver que não, que antes de mãe, talvez você seja, né, uma profissional, você tenha outros interesses. Então, quando até esse exemplo que eu dei em alguns lugares que eu já ouvi isso, que a mulher é uma semente, ela floresce no menacme e ela seca na sua menopausa. Então, qual que é o valor que a gente está dando para uma mulher nessa fase da pós-menopausa ou na senilidade, né? Se a gente pensar, a Madonna está o quê? Com 64, 65 anos já, né? Paulo Oliveira está aí com 42, 45, então a gente começa até a comparar, a gente via notícias de muitos anos atrás, então, uma senhora idosa foi encontrada em casa, pô, mulher com 42 anos, né? Hoje em dia 42, a mulher está vivendo e muito, mulher com 70 está vivendo e muito, então a gente cresce com mensagem falando que uma mulher velha, né, uma mulher na senilidade, ela não é capaz ou ela deveria estar em casa trancadinha fazendo o seu tricô, e esquece desse potencial funcional que ela poderia estar exercendo. Então, cada vez mais e cada vez mais cedo, essas mulheres e meninas buscam alternativas para realmente retardar esse envelhecimento, e quando ele aparecer, não é nenhuma questão de qualidade no sentido de eu estar uma pessoa funcional, uma pessoa que estou com uma boa qualidade de vida, eu estou bonita o suficiente, eu estou sendo desejável o suficiente, porque é isso que é associado à mulher, né? Então, eu só interesso se eu tô bonita, se eu tô com o corpo em cima, se eu tô podendo usar o meu biquíni no final do ano, né? E esquece todo esse outro potencial que essa mulher pode ter.
Sim, acho uma questão bem importante, bem séria até que você traz, Wagner, esse ideal da imagem, né? Então, a gente tem uma outra armadilha, que o cuidar de si justamente não é corresponder a essa expectativa do mundo que é tão insidiosa e é tão superegóica no sentido tem que ficar linda, tem que ficar magra, tem que ficar esticada, tem que ser desejável, tem que ser... Né? Que é uma imposição. No Brasil, pelo menos, em algumas outras culturas, né? Na asiática, eu acho que também. Na Europa, talvez você não veja tanto isso. Mas aqui é algo assim que não tem como uma mulher não ficar... desorganizada e meio louca, porque ela sai do mundo. Então ela perde um olhar sobre si e dá um desespero. Ela vale tudo, entra num vale tudo, ao ponto de a gente ver pessoas mutiladas, desfiguradas por esses tratamentos e que viram uma caricatura, é uma tristeza. Então sempre que tem posto um ideal, a gente tem que cuidar. Então sempre que tem um fanatismo daí com a qualidade de vida, não pode nada mais, né? Não pode um gole de álcool, não pode um gole de vinho. A pessoa às vezes não quer qualidade de vida, quer fumar. Então que fume. Ninguém tem que se meter na qualidade de vida dela, né? Isso que eu digo. Vai pagar o seu preço, mas que pague com consciência. No sentido assim, o que eu estou fazendo? Aonde que isso vai me levar? Daí existe uma ditadura de um bem viver, de um bem estar, de um bem se cuidar, de um bem comer, que é uma chatice. Então você sai de uma ditadura e entra em outra ditadura. É como se você não tivesse escapatória. Então você não tem nem chance, às vezes, de escolher, tá, mas o que, que eu quero? Ah, eu quero maneirar um pouco, né? Porque eu quero, de vez em quando, né, dar as minhas exageradas ou não. Cada um tem que construir o seu tamanho. Então, se eu fico na ditadura de um outro, seja, né, como é que eu posso dizer essa coisa de, às vezes, dessa imposição de verdades e de autoajuda e de princípios? Eu estou numa ditadura. Eu vou estar num sofrimento pior ainda, às vezes, do que o da menopausa, do ponto de vista fisiológico. Então, a construção é particular. Então, não tem uma fórmula mágica, não tem uma resposta. E desconfie quando você escuta 5 maneiras de ser feliz na menopausa. Não sei o que, de ficar feliz. Não, não tem. Não existe, é mentira, porra, vai lá construir a sua. Então, o que o Freud descobriu que foi muito fantástico é que o sofrimento é particular. A doença pode ser assim para todos, mas o sofrimento e o engajamento de cada um é muito particular. E eu tenho que achar minhas próprias saídas. Sendo uma criancinha, não estou falando de menopausa agora, mas assim, é um sujeitinho que é criança, que é adolescente, que é adulto, que é homem, que é mulher, o que for, vai ter que achar uma saída para viver, com menos dor e com menos sofrimento. E quando o Wagner fala desse metaverso, dessa coisa virtual, já tem muitos filmes aterrorizantes, né? É uma pena, né? Então, o que vale uma imagenzinha linda, que eu ponho 1000 filtros, às vezes é gostosinho, um pouquinho ali, né? Faz bem para... Mas você tá lá com o corpo caído, detonado, deprimido, e você tá... Sabe? Isso é loucura. Então, a gente está entrando numa fase de pura loucura, de uma segmentação tão grande do sujeito que não tem como ter paz. Né? Porque você tem que corresponder. A gente vê filmes, às vezes, que existe toda uma mídia onde eu não casei, mas eu posto a foto do meu casamento maravilhoso, da ilha maravilhosa, quer dizer, a gente está vivendo numa realidade que não existe. Que triste, né? Então, como é que eu lido com o corpo que eu tenho nessa realidade de uma maneira assim mais light, mais leve? Essa é a ideia que eu penso, mas você trouxe um ponto muito ameaçador, porque as pessoas têm que estar atentas também com as fórmulas, né?
E acho que é aproveitando...
um equilíbrio, né? Esse equilíbrio, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Beleza, a gente tem que buscar a saúde, mas a gente também tem que buscar o nosso conforto, momentos que a gente vai saber que vai se desequilibrar um pouco, mais voltar para esse centro do que faz sentido, né? Não adianta alguém ficar dizendo que eu tenho que fazer se aquilo não faz sentido pra gente, né?
Perfeito, isso.
Ou até também essa busca pelas fórmulas rápidas e mágicas, né? Eu estava até conversando com a doutora Luísa, agora vou dar um depoimento rápido em primeira pessoa, como sempre, né? Adoro. Que o assunto veio, a pauta veio, gente, assim, eu tive um interesse em colocar esse assunto, porque eu, na menopausa, assim, no climatério, eu passei por diversos profissionais que simplesmente recomendavam reposição hormonal. Ou assim, ah, você está incomodada com o rosto, com a sua, né, autoimagem, tem o chip da beleza, coloca implante, né, que daí você vai ver o implante não está nem liberado pela Anvisa. Ah, mas todo mundo coloca e se sente super bem. Falou, opa, mas né, não sou todo mundo, né? E aí, depois de muito procurar profissionais, eu cheguei na doutora Luísa, que tem me dado um atendimento assim incrível, eu consigo entender o todo, porque também achei que eu estava com demência, eu já tenho uma mãe com Alzheimer e eu achei que eu estava demente, por causa do tal do nevoeiro mental. E comentando com umas amigas, elas falaram assim, ah, é isso, então é isso, então poxa vida, por que que é tão difícil os profissionais na área de saúde passarem essas informações? Sabe, até é uma forma de tranquilizar, porque a gente acaba sofrendo, né? Você fala assim, pronto, fiquei louca. E agora, o que que eu faço? Então, primeiro, o que seria esse nevoeiro? O que causa e o que a gente poderia fazer para melhorar? E o que está acontecendo com a classe médica, né? Que tá até feio isso.
Eu ampliaria o que está acontecendo com todos os profissionais, na verdade, porque a gente vê que dá uma dificuldade muito grande, assim. Existe, eu acho que, duas vertentes muito fortes, assim. Eu vou falar na medicina porque é a minha área, mas uma linha que busca seguir o que a ciência realmente coloca, e vocês viram aí nesses últimos 2 anos de pandemia, como parece que é uma luta entre bem e mal, você ser a favor da ciência e do que é cientificamente recomendado, parece que você é uma pessoa que surtou, você não sabe o que está acontecendo. Então, a gente está vendo que está criando essa polarização também dentro da medicina. Então, uma vertente que segue o que a ciência fala, que tem esse cuidado em passar coisas e tratamentos que estão cientificamente recomendados e aceitos e muito bem estudados, e uma outra vertente que vai para uma análise de estudos que não tem o menor fundamento, ou que fala, não tem estudo, mas está tudo certo, eu coloco e está tudo bem. Né? Então, tipo, La Garantia Soy Yo é mais ou menos isso, né? E eu acho que, ao mesmo tempo em que a gente vê, até numa classe política, a gente observar que a ignorância das pessoas é um fator protetivo para o meu trabalho, eu acho que, de certa forma, também, eu falo que hoje na medicina, pelo menos, o que eu busco falar com os residentes e com os alunos é que a gente é uma fonte de informação e educação no consultório. A paciente ou o paciente bem informado, entendendo o seu problema, passa a ser uma parte integrante do tratamento. Eu saio daquela posição de superioridade em que eu tenho conhecimento e você depende de mim para o teu tratamento, a uma posição que eu estou de igual para igual e te tornando um atuante no teu tratamento. Olha, beleza, você está na menopausa, você tem essa opção. Qual delas você quer? Tem paciente que fala, não, decida por mim. Não, eu não vou decidir por você, é a tua autonomia. Você tem esses riscos e benefícios nesse tratamento, esses riscos e benefícios. Ah, doutora, mas o chip da beleza, olha, tem esses benefícios, esses riscos. Tudo bem, não é aceito pela... Está à venda, mas a Anvisa não recomenda. Se você quiser, eu te passo para algum colega que coloque, mas eu não coloco. Entende? Então, eu acho que a gente tem que fomentar esse entendimento e essa educação no consultório. Porque, para mim, por exemplo, a minha prática, nada me adianta uma paciente que não faz ideia do que a gente está falando. E aqui eu não estou falando de consultório particular, porque eu também faço atendimento no SUS. Então, o meu grau de me fazer compreender tem que ser para uma paciente que tem um nível superior, PhD em Harvard, mas ao mesmo tempo para aquela senhora que nunca teve uma formação educacional, acadêmica, e que ela está sofrendo do mesmo problema que essa outra mulher. Então, eu tenho que me fazer compreender. E é bem isso que a Marta percebeu, por exemplo. É uma mulher que tem esse nível cultural, cognitivo adequado, mas nunca tinha ouvido falar que isso é algo fisiológico. Então a gente vê que o problema é muito mais embaixo, é realmente a gente não levar informação a quem precisa dessa informação, a realmente conversar o que é fisiológico, o que não é, o que é doença, o que não é, e quais são os tratamentos para que você melhore desses sintomas. Né? Então eu acho que é muito mais uma promoção de informação que a gente faz no consultório hoje, levando a você a ter essas ofertas do que você precisa para você e os tratamentos que nós temos disponíveis. Né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.